Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Boa noite. Apesar do cenário internacional cada vez mais desafiador, com inflação global bastante elevada, guerra, a continuidade da guerra no leste europeu, a desaceleração da China devido à intensidade da pandemia que está aumentando, tá certo? Os dados de atividade na economia brasileira continuam surpreendendo positivamente. As vendas no varejo cresceram 1%. 1% em março em relação a fevereiro, quando a expectativa era de crescimento de 0,4%. No primeiro trimestre, as vendas cresceram 1,9% em relação ao quarto trimestre do ano passado. A pesquisa mensal de serviços mostrou uma taxa de crescimento do setor de serviços de 1,7% no mês de março em relação ao mês de fevereiro, quando as expectativas eram de crescimento de 0,8%, 11,4% em março em 2022, em relação a março de 2021, 9,4% no ano, 13,6% em 12 meses, 7,2% acima do nível pré-pandemia, sendo que serviços prestados às famílias cresceram 2,4% no mês, tá certo? Ou seja, temos aí uma situação na qual o comportamento positivo da pandemia tem permitido uma maior abertura da economia, uma redução dos lockdowns, das restrições à mobilidade urbana, das restrições ao contato social, ao convívio das pessoas e, consequentemente, um grande aumento no setor de serviços, algo que estava no nosso cenário desde o começo do ano passado e que efetivamente se verificou ao longo de 2021, que foi o fator mais importante que proporcionou aquela a taxa de crescimento de 4,6%, né, do PIB em 2021, e também continua bastante importante em 2022. Nosso cenário continua prevendo um crescimento um pouco melhor do que a média do mercado, 1,5%. Entre 1,2% e 1,5% aí em 2022, um dos fatores fundamentais é exatamente o crescimento do comércio e dos serviços, principalmente do setor de serviços, devido à melhora nos indicadores da pandemia. Nós estamos com um número de óbitos em média móvel semanal de menos de 100 já há algum tempo. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Nossa avaliação é que isso deve continuar nos próximos meses, o que deve segurar o crescimento do PIB, apesar de uma política monetária muito mais dura do que uma boa parte do mercado estava esperando. Entretanto, quer dizer, esse aumento de taxa de juros não deverá atingir de forma muito forte o setor, essa parte do setor serviços prestados às famílias, porque esse é uma parte do setor de serviços extremamente intensivo em mão de obra, que tem gerado aumento da ocupação, redução da taxa de desemprego, e está começando a gerar algum ganho real de rendimentos no mercado de trabalho. Então, quer dizer, acho que esse é um processo que continua no nosso cenário e continuamos aí com essa previsão de crescimento positivo para a economia brasileira. Na verdade, quer dizer, a média dos analistas no começo do ano estavam com um cenário bastante negativo. Nosso cenário já era de crescimento de acima de 1%, mas a média dos analistas variava entre 0,5% e 0,6%, tinha algumas casas com menos 0,5%, mas todas elas já estão revertendo essa, mudando essas previsões e aumentando as previsões para 2022, tá certo? O cenário negativo, que o aspecto negativo, é que a inflação continua com um comportamento pior do que o esperado, né? Quer dizer, o IPCA de março foi de 1,06%, de abril, 1,6%. 0,6%, contra expectativas de 1% da média dos analistas, tá certo? A inflação está bastante espalhada, disseminada pela economia. A taxa de inflação de 12 meses já está em 12,1%. A taxa de inflação deve desacelerar substancialmente no mês de maio, por causa do fim da bandeira, olha, crise hídrica, que reduziu o preço da energia em quase em 18% em abril e maio. Então, quer dizer, eu acho que isso vai ser importante, mas de qualquer forma, quer dizer, as pressões inflacionárias continuam, a gente continua tendo choques de oferta. Vamos falar um pouco mais sobre isso quando for falar sobre o cenário externo. Na semana passada, nós tivemos a ata do Copom, a ata não trouxe grandes novidades, de uma certa forma, quer dizer, validou a expectativa de que existe uma probabilidade de que o Copom venha a continuar aumentando a taxa de juros na próxima reunião, no nível, a frase usada, no nível menor do que o aumento de 1% realizado nessa reunião. E, quer dizer, a expectativa é que menor signifique um aumento de 0,5 pontos de porcentagem, mas, obviamente, depende muito o Banco Central, como era a nossa expectativa. Na verdade, o Copom deixou em aberto qual vai ser a decisão de política monetária na próxima reunião. Se você se tiver surpresas positivas, ou seja, inflação para baixo, quem sabe até o Banco Central decida não dar um outro reajuste. Se tiver surpresas negativas, ou seja, inflação para cima, é possível até que o Banco Central dê um reajuste um pouco maior do que o 0,5 que está aí na cabeça do mercado. De qualquer forma, acho que um ponto super importante que preocupa a diretoria do Banco Central, que fizemos uma reunião com o Bruno Serra semana passada, um ponto super importante que preocupa a diretoria do Banco Central é a inflação global. Você tem inflação no mundo inteiro, a inflação está muito forte em todos os países do mundo, na Europa, na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, tá certo? Nos países da América Latina, quer dizer, é um fenômeno espalhado, e isso significa que uma parte da inflação brasileira é uma inflação importada, em parte devido à guerra no leste europeu, em parte devido à inflação bastante elevada em outros países aí no mundo. Isso significa que é uma variável fundamental para conseguir controlar a taxa de inflação passa a ser a valorização da taxa de câmbio. E a valorização da taxa de câmbio é a única variável que o Banco Central tem para controlar para tentar induzir uma valorização da taxa de câmbio é o diferencial de juros entre Brasil e seus pares emergentes e entre Brasil e os países desenvolvidos. Neste momento, o diferencial é bastante elevado, mas, quer dizer, como é a variável-chave, a pergunta é: será que a taxa de câmbio vai continuar valorizando nos próximos meses? Certo? Nós tivemos uma valorização muito importante da taxa de câmbio aí nos primeiros 3 meses do ano, até março. No começo do ano, o motor dessa valorização, a nosso ver, foi exatamente o diferencial de juros entre Brasil e outros emergentes, entre Brasil e os países desenvolvidos, tá certo? Mas depois, no mês de fevereiro, no mês de março, a guerra na Coreia, a guerra no leste europeu induziu ainda mais valorização do câmbio no Brasil, porque o Brasil é um grande exportador de commodities. A guerra no leste europeu aumentou os preços das commodities, consequentemente gerou um choque positivo para a economia brasileira e uma valorização cambial. Entretanto, quer dizer, nos últimos 20 dias nós observamos uma forte desvalorização da taxa de câmbio, exceto, na verdade, na semana passada. Quer dizer, tivemos uma desvalorização substancial, a taxa de câmbio saiu de 4,60 para 5, 5,10 em cerca de 20 dias, e agora voltou um pouco, tá certo, na semana passada, e a nossa avaliação é que esse comportamento da taxa de câmbio, na verdade, está diretamente relacionado com a questão da desaceleração da China, né? Quer dizer, como a China desacelerou devido à intensificação da Covid, né, que nós tivemos lockdowns, não vou falar sobre isso mais ali na frente, mas nós tivemos alguns lockdowns importantes. Isso significa uma redução do crescimento da China, todos os indicadores estão apontando nessa direção, e essa redução de crescimento da China significa menos demanda por commodities brasileiras e, consequentemente, menos. comportamento menos positivo do cenário externo, o que significa menos valorização cambial ou até alguma desvalorização cambial, como aconteceu aí nos últimos 20 dias. Porém, quer dizer, caso já haja uma reversão, e em algum momento vai haver reversão, e caso o diferencial de juros continue aumentando, tá certo? Quer dizer, a nossa avaliação é que você deve ter ainda alguma valorização cambial que deve ajudar o Banco Central nessa questão aí da política, de tentar evitar uma contaminação maior da inflação no Brasil, pela inflação global. Finalmente, no cenário interno, quer dizer, nós tivemos aí uma pesquisa, mais uma pesquisa eleitoral da Genial Quest, certo? Os dados não mostraram grandes movimentações no nível agregado, mas mostraram algumas coisas bem interessantes no nível desagregado. Primeiro ponto importante é que o presidente Bolsonaro continua consolidando a sua posição de melhora no Centro-Oeste. Já passou, na verdade, o ex-presidente Lula no Centro-Oeste, já empatou no Sul, está caminhando, diminuindo a diferença, já passou no Norte, está diminuindo a diferença no Sudeste, tá certo? Mas ainda tem uma diferença grande. Está aumentando a vantagem entre os evangélicos. Os votos muito concentrados entre os homens, renda baixa e, desculpe, renda mais alta acima de 2 salários mínimos e educação acima do nível médio. O ex-presidente Lula, quer dizer, tem seus votos, continua confirmando seus votos e consolidando sua posição no Nordeste, entre as mulheres, os eleitores mais pobres e os eleitores menos educados. Certo? Então você tem aí uma polarização se intensificando, com os grupos se tornando cada vez mais claros ao longo do tempo. Uma questão extremamente interessante, porque nós fizemos uma pergunta sobre se o entrevistado sabia que o ex-presidente Lula que havia declarado seu apoio ao aborto, e somente 60, quer dizer, aproximadamente 60% dos eleitores disseram que não sabiam, que tinham acabado de saber que o ex-presidente Lula tinha declarado apoio ao aborto naquele momento em que ele estava sendo entrevistado. A pergunta seguinte era se aquele eleitor faria alguma diferença se para o voto, da decisão de voto daquele eleitor, se o candidato declarasse apoio ao aborto. E 50% dos eleitores disseram que sim, que diminuiria a probabilidade de votar no candidato que teria declarado a se declarado a favor do aborto. A questão que eu acho interessante aqui não é nem a questão específica do aborto. A pergunta que eu me fiz, quer dizer, que eu acho que é uma pergunta que é importante, que nós vamos saber ao longo da campanha eleitoral, é se isso é uma coisa, uma questão à parte, é o aborto, tá certo? Que é uma exceção, ou se é um canário na mina, né? Quer dizer, se é uma questão de valores. A pergunta é: será que, como em 2018, essa questão dos valores vai voltar a ser um tópico importante em conjunto com a questão econômica? Porque isso pode se transformar num problema bastante, quer dizer, numa situação, quer dizer, numa variável bastante importante aí, no processo eleitoral. Se é uma questão, um ponto fora da curva, é uma questão que tem a ver única e exclusivamente com o aborto, vai ter pouco efeito sobre a decisão dos eleitores e o fato do ex-presidente Lula ser a favor do aborto. Ou seja, vai diminuir um pouco a probabilidade de votar no ex-presidente Lula, mas provavelmente não vai ser um tema, ou questão de valores, só o aborto não vai ser um tema que possa afetar de forma bastante importante para o cenário eleitoral. Entretanto, como nós vimos lá em 2018, a questão dos valores em geral, esse sim, pode se transformar num tema importante em conjunto com a questão econômica, que pode dominar é a discussão no cenário eleitoral, tá certo? Nessa eleição, como dominou lá em 2018. É esperar para ver, é difícil determinar, realmente não é, quer dizer, sem dúvida, uma coisa que a gente tem praticamente certeza é que a questão econômica vai ser um fator dominante nessa eleição, mas a pergunta que levantou aí essa, quer dizer, a questão que foi levantada com essa pergunta do aborto, com essas reformas da pergunta sobre a questão do aborto, é se os valores também vão voltar a ser importantes aí nesse processo. No cenário internacional, quer dizer, nós temos aí a inflação que continua muito forte no mundo, quer dizer, principalmente nos Estados Unidos. Nós tivemos um CPI de 0,2% no mês de abril, contra expectativas 0,3%, contra as expectativas de 0,2%. Em termos anuais, o CPI veio em 8,3%, as expectativas estavam em 8,1%. As expectativas para a inflação de 1 ano e de 5 anos permaneceram basicamente estáveis, né? Quer dizer, não teve grandes mudanças nas expectativas para a inflação de 5 anos e de 1 ano dos Estados Unidos, mas, quer dizer, de qualquer forma, é uma taxa de inflação muito alta e o problema é que o presidente do Fed, do Jerome Powell, tem feito discursos que preocupantes. Preocupantes no sentido de que, por um lado, ele diz que vai combater a inflação de qualquer forma, e por outro lado, ele sinaliza uma política monetária que os analistas consideram pouco dura, no, quer dizer, que vai ter pouca capacidade efetivamente de controlar a inflação, dados os níveis já elevados que de inflação que está acontecendo nos Estados Unidos. Ou seja, apesar do discurso duro, os atos efetivos têm sido bem menos duros do que o necessário para controlar a taxa de inflação. E isso tem gerado uma enorme volatilidade, quer dizer, aconteceu logo depois da reunião do FONC, do Comitê de Mercado Aberto lá nos Estados Unidos, que é quem determina a taxa básica de juros. E, quer dizer, isso é um ponto que vai ter que, em algum momento, o discurso vai ter que ser compatível com a prática. E o risco aqui, quer dizer, é que quando isso acontecer, se a taxa de inflação já tivesse se enraizado na economia americana e está começando a se enraizar, está começando a ter inflação mais ou menos generalizada, tá certo? Se o Fed esperar que isso aconteça para tomar decisões, para ter uma atitude realmente dura no combate à inflação, você vai precisar de uma política monetária muito mais dura, e uma que seja muito mais afete muito mais o nível de atividade do que se você tomar a decisão antes, né, quer dizer, em tempo. Nossa avaliação, como eu já disse aqui, é que muito provavelmente a política monetária necessária para controlar a taxa de inflação nos Estados Unidos vai sim necessitar de uma recessão no final de 2023. Vai sim produzir uma recessão no final de 2023. O risco é que, na medida em que essas decisões de endurecimento da política monetária vão sendo proteladas, que essa recessão seja mais séria do que o que a gente está prevendo nesse momento. A guerra no leste europeu continua sem grandes novidades, quer dizer, a Rússia continua atacando o leste da Ucrânia, a Ucrânia continua tentando, continua recebendo armas pesadas dos países ocidentais. Agora é a Finlândia e a Suécia estão pretendendo entrar para a OTAN, sair da neutralidade. O presidente Putin já disse que isso seria um problema, até do ponto de vista bélico, tá certo? Que a Rússia reagiria de alguma forma aí a essa. Fim da neutralidade da Suécia e da Finlândia. Ao mesmo tempo, a Turquia está ameaçando vetar a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, porque, segundo a Turquia, esses países apoiam o PKK, que a Turquia considera um movimento terrorista. Consequentemente, tem aí uma mobilização complicada, mas do ponto de vista dos preços de commodities, da inflação global, tá certo? Da possibilidade de a gente ter um final da guerra, parece que está cada vez mais longe, tá certo? Acho difícil essa guerra acabar até o final desse ano. Finalmente, tem a questão da China. Temos aí, continuamos tendo o problema da Covid na China. Xangai continua uma parte grande da cidade em lockdown, tá certo? Parece que já existe algum afrouxamento em alguns bairros, mas ainda tem aproximadamente 36 cidades da China que estão em lockdown, tá certo? Cidades, algumas menores, outras maiores, mas todas as cidades da China são muito grandes, tá certo? Então, isso está desacelerando a economia chinesa. Os PMIs estão já bem próximos de 30, quando abaixo de 50 significa retração da atividade no futuro, e isso afeta a economia brasileira, como eu já disse. Quer dizer, eu acho que uma das razões pelas quais o real se desvalorizou nos últimos 20 dias foi exatamente essa perspectiva de desaceleração da economia chinesa, queda nos preços de algumas commodities, pelo menos principalmente commodities metálicas. Isso está se refletindo, por exemplo, nos preços do minério de ferro e nos preços das ações da Vale, das siderúrgicas brasileiras e etc., que dependem da demanda chinesa por commodities de modo geral e, em especial, por commodities metálicas. Bom, a próxima semana não é uma semana com muito dado importante. Nós temos alguns dados de inflação no Brasil, IPCS, IP, o IPCS, IGP-10, IGP-M, tá certo? Ao longo da semana. Nos Estados Unidos temos o índice de atividade do Empire State e a produção industrial. Na zona do euro, nós temos o PIB da zona do euro e a taxa de inflação, o CPI, além de vendas no varejo e produção industrial na Alemanha. E na China tem uma boa quantidade de dados, tá certo? Ter preço de novas residências, que é importante para ver como é que está a questão da crise no mercado imobiliário. Tem vendas no varejo, produção industrial, investimento em capital fixo e taxa de desemprego. Ou seja, tem bastante dado, mas não tem nenhum dado que aparentemente possa ser determinante aí no comportamento dos preços dos ativos. Boa noite.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.